Oi pessoal, depois de um hiato grande, estamos de volta. Eu sou Eduardo Marques e esse é o Pods Frio, disponível nas principais plataformas de podcast. Antes de tudo, convido todos a seguirem o nosso perfil na plataforma de execução para nos apoiar e ficar por dentro dos novos episódios. Avalie o nosso podcast com as estrelinhas disponíveis no Spotify e outras plataformas também. Nos sigam nas redes sociais no Instagram, @calafriorreal, e também temos um Twitter e página no Facebook para quem quiser. E agora vamos para o assunto do episódio de hoje. Nesse episódio vamos falar sobre uma das lendas mais famosas dos Estados Unidos e também do Canadá, que com o passar dos anos continua a deixar muitas pessoas aterrorizadas e outras com a certeza de terem presenciado o misterioso ser, o Pé Grande. Esse é o tema do nosso episódio, depois desses meses de hiato. O Pods Frio está no ar.
Medo, medo, medo. Mistério, mistério, mistério. Sobrenatural, 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 sobrenatural. Forças ocultas, forças ocultas, forças ocultas. Extraterrestre. Sexto sentido. Sexto sentido. Sexto sentido. Sexto sentido. Crimes. Crimes. Mistérios não solucionados.
Calafrio real. Pé Grande, Bigfoot ou Sasquatch são as designações para uma criatura lendária e enorme que presume-se viver nas zonas selvagens dos Estados Unidos, mais especificamente na região dos Grandes Lagos, nas Montanhas Rochosas, nas áreas de floresta do noroeste do Canadá, mais propriamente na Colúmbia Britânica. Alega-se que seja um animal aparentado com o Yeti tibetano, o abominável Homem das Neves. Pé Grande tornou-se uma das figuras mais famosas da criptozoologia, ou mesmo um dos seus enigmas mais polêmicos. Os primeiros relatos remontam por volta de 1924, a partir das descobertas de grandes pegadas por colonos, daí o nome, né, Pé Grande, Bigfoot, além de encontros esporádicos com criaturas similares a macacos gigantes avistados nas áreas de floresta do estado norte-americano de Washington, no noroeste, numa zona conhecida como App Canyon. No entanto, o fenômeno repetiu-se nos finais da década de 50 do século 20, quando grandes pegadas foram descobertas em Rumboldt County, na Califórnia, mais a sul em relação aos anteriores avistamentos de 1924. Além destes dois conjuntos de relatos, surgiram muitos outros nas regiões já referidas, sempre na parte setentrional dos Estados Unidos ou em terras canadianas adjacentes. O debate e pesquisa continuam. Existem organizações inteiras para estudar e documentar o Bigfoot e provar sua existência, e alguns grupos, inclusive, vasculham florestas ao noroeste dos Estados Unidos buscando provas definitivas da existência dessa criatura. Dentre as características do Pé Grande, é mais frequentemente descrito como uma criatura grande, musculosa e bípede, ou seja, andando em duas pernas, parecida com um macaco, coberta de pelos pretos, castanhos escuros ou avermelhados escuros. Descrições anedóticas estimam uma altura de aproximadamente 1,80m, que vai até 2,70m, com algumas descrições tendo as criaturas com impressionantes 3m a 4,6m. Algumas supostas observações também descrevem o Bigfoot ou Pé Grande como mais semelhante ao homem, com relatos de um rosto humano. Em 1971, por exemplo, várias pessoas em The Dalles, no Oregon, registraram um boletim de ocorrência descrevendo um, abre aspas, macaco crescido, fecha aspas, e um dos homens afirmou ter avistado a criatura no escopo de seu rifle, mas não conseguiu atirar porque, abre aspas, parecia mais humano do que animal, fecha aspas. Descrições comuns também incluem ombros largos, sem pescoço visível, e braços longos, que os céticos descrevem como uma provável identificação errônea de um urso em pé. alguns supostos avistamentos noturnos afirmam que os olhos da criatura brilhavam em amarelo ou vermelho. No entanto, o brilho ocular não está presente em humanos ou em qualquer outro macaco conhecido. As explicações propostas para o brilho ocular observável fora do solo, na floresta, incluem corujas, guaxinins ou gambás que podem estar empoleirados na folhagem. Michael Hugg, proprietário do Bigfoot Discovery Museum, um museu no norte da Califórnia, afirma ter sentido o cheiro do Bigfoot, do pé grande, afirmando, abre aspas, imagine um gambá que rolou em animais mortos e ficou pendurado nos poços de lixo, fecha aspas. As enormes pegadas para as quais a criatura é nomeada são tão grandes quanto 610 milímetros, que condizem a 24 polegadas de comprimento, até 200 milímetros, que são 8 polegadas de largura. Alguns moldes de pegadas também continham marcas de garras, tornando provável que fossem de animais conhecidos como ursos, que têm 5 dedos e também garras. Quanto à origem do nome Bigfoot, em 1958, Jerry Creel, um operador de escavadeira de uma empresa madeireira no condado de Humboldt, na Califórnia, descobriu um conjunto de grandes pegadas humanas de 410 milímetros afundadas na lama na Floresta Nacional de Six Rivers. Ao informar seus colegas de trabalho, muitos afirmaram ter visto rastros semelhantes em locais de trabalhos anteriores, bem como contaram incidentes estranhos, como um tambor de óleo pesando 200 quilos que foi movido sem explicação. Os homens da empresa madeireira logo começaram a utilizar o termo Bigfoot, em tradução pé grande, para descrever o misterioso culpado. Creel, que inicialmente acreditava que alguém estava pregando uma peça neles, mais uma vez observou mais dessas numerosas e enormes pegadas e contatou o repórter Andrew Ginzoli, do jornal Rumble Time, e Ginzoli entrevistou madeireiros e escreveu artigos sobre as pegadas misteriosas, introduzindo o nome Bigfoot em relação aos rastros e aos contos locais de homens selvagens, grandes e peludos. Um molde de gesso foi feito das pegadas e Creel apareceu segurando um dos moldes na primeira página do jornal em 6 de outubro de 1958. A história se espalhou rapidamente quando Ginzoli, o repórter, começou a receber correspondência dos principais meios de comunicação, incluindo o New York e o Los Angeles Times. Como resultado, o termo Bigfoot tornou-se difundido como uma referência a uma mistura aparentemente grande e desconhecida, deixando pegadas enormes no norte da Califórnia. Em 2002, a família do falecido colega de trabalho de Creel, Ray Alice, afirmou que seu pai estava secretamente fazendo as grandes pegadas com pés de madeira esculpidos, e que ele era o responsável pelas faixas. Apesar da declaração da família Wallace, Willow Creek e Rumbold County são considerados por alguns como, abre aspas, a capital do pé grande do mundo, fecha aspas. De acordo com a Live Science, houve mais de 10 mil avistamentos relatados de Bigfoot nos Estados Unidos continentais. Cerca de um terço de todas as alegações de avistamentos de pé grande estão localizadas no noroeste do Pacífico, com os relatórios restantes espalhados por todo o resto da América do Norte. A maioria dos relatórios são considerados erros ou fraudes, mesmo por pesquisadores que afirmam que o pé grande existe. Você está ouvindo Pods Frio, o podcast do Calafrio. De acordo com dados coletados do Banco de Dados de Avistamentos de Bigfoot da Organização de Pesquisadores de Campo Bigfoot, a BIFRU, em 2019, Washington teve mais de 2 mil avistamentos relatados. Já a Califórnia teve mais de 1.600 avistamentos, a Pensilvânia mais de 1.300, Nova York e Oregon mais de 1.000 e o Texas pouco mais de 800 avistamentos relatados. o debate sobre a legitimidade dos avistamentos do Pé Grande atingiu um pico na década de 1970, e o Pé Grande foi considerado o primeiro exemplar amplamente popularizado de pseudociência na cultura americana. Verdadeiro ou não, o Pé Grande tornou-se uma figura conhecida no mundo inteiro, principalmente depois dos programas televisivos como o de Arthur C. Clarke, cientista e literato dedicado a este tipo de enigmas. Alguns pesquisadores do Pé Grande alegam que a criatura tira pedras como exibição territorial e também para comunicação. Outros comportamentos alegados incluem golpes audíveis contra árvores ou bater na madeira como forma de comunicação. Os céticos argumentam que esses comportamentos são facilmente enganados. Além disso, estruturas de folhagem quebrada e torcida aparentemente colocadas em áreas específicas foram atribuídas por alguns ao comportamento do Bigfoot. Em alguns relatos, pinheiros e também outras árvores menores foram observadas dobradas, desenraizadas ou empilhadas em padrões como tecidas e cruzadas, levando alguns a teorizar que são potenciais marcações territoriais. Alguns casos também incluíram esqueletos inteiros de veados sendo suspensos no alto das árvores. No estado de Washington, uma equipe de pesquisadores amadores do Bigfoot, chamada Projeto Olímpico, afirmou ter descoberto uma coleção de ninhos e eles fizeram com que primatologistas os estudassem, com a conclusão de que eles parecem ter sido criados por primatas. Muitos supostos avistamentos ocorrem à noite, também levando às especulações de que as criaturas podem possuir tendências noturnas. No entanto, os especialistas acham tal comportamento insustentável em uma suposta criatura semelhante a um macaco humano, já que todos os macacos conhecidos, incluindo os humanos, são diurnos, com apenas alguns primatas menores exibindo um comportamento noturno. A maioria das aparições anedóticas do Bigfoot ou do Pé Grande descrevem essas criaturas supostamente observadas como sendo solitárias, embora em alguns poucos relatos, na minoria, elas tenham descrito grupos sendo supostamente observados juntos. Supostas vocalizações como uivos, gritos, gemidos, grunhidos, assobios e até mesmo uma forma de suposta linguagem já foram relatadas. Algumas dessas supostas gravações de vocalizações foram analisadas por indivíduos como o linguista criptológico aposentado da Marinha dos Estados Unidos, Scott Nielsen. Ele analisou gravações de áudio do início da década de 70, supostamente gravadas nas montanhas de Sierra Nevada, apelidadas de Sierra Sounds, e afirmou que, abre aspas, é definitivamente uma linguagem, definitivamente não é de origem humana e não poderia ter sido falsificada, fecha aspas. Liz Strawn falou de uma estranha vocalização que ele ouviu no deserto enquanto filmava Survival Man, que ele afirmou ter uma origem primata. Outros argumentam que a fonte dos sons atribuídos ao Bigfoot são fraudes, ou provavelmente identificados erroneamente e produzidos por animais conhecidos como corujas, lobos, coiotes e também raposas. Supostos encontros. Uma história de 1924, muitas vezes referida como a Batalha do Desfiladeiro dos Macacos, apresenta mineiros sendo atacados por grandes e peludos homens macacos, que jogavam pedras no telhado de sua cabana de um penhasco próximo, depois que um desses mineiros teria supostamente atirado em um desses Bigfoots, desses pé grandes, com uma arma de fogo, um rifle. Em Folk, no Arkansas, em 1971, uma família relatou que uma grande criatura coberta de pelos assustou uma mulher depois de alcançar uma janela. Este suposto incidente foi posteriormente considerado uma farsa. Já em 1974, o New York Times apresentou o duvidoso caso de Albert Ostman, um garimpeiro canadense que afirmou ter sido sequestrado e mantido em cativeiro por uma família de pés grandes por 6 dias em 1924 em Toba Island, no British Columbia, na Colômbia Britânica. Já a série de documentários de 2021 do Hulu, Sasquatch, descreve agricultores de maconha contando histórias de pés grandes, assediando e matando pessoas na região do Triângulo Esmeralda das décadas de 70 a 90, e especificamente o suposto assassinato de 3 trabalhadores migrantes em 1993. O jornalista investigativo David Houthouse atribuiu as histórias a operações de drogas ilegais usando o folclore local do Pé Grande para afastar a concorrência, especificamente de imigrantes supersticiosos, e também que a alta taxa de assassinato e pessoas desaparecidas na área é atribuída diretamente a ações humanas. Você está ouvindo Pods Frio, o podcast do Calafrio. Também houveram relatos de cães supostamente sendo mortos por Bigfoots ou por pés grandes. No início da década de 90, gravações de áudio ao 911, a emergência americana, foram divulgadas nas quais um proprietário do condado de Kipsat, em Washington, chamou a polícia para obter assistência com um grande bicho descrito por ele como, abre aspas, tudo de preto, fecha aspas, tendo entrado em seu quintal. Ele relatou anteriormente à polícia que seu cachorro foi morto recentemente quando foi jogado por cima de uma cerca. O antropólogo Jeffrey Meldrum observa que qualquer grande animal predador é potencialmente perigoso para os humanos, especificamente se provocado, mas indica que a maioria dos relatos de encontros com o pé grande resulta em criaturas se escondendo ou fugindo das pessoas. Alguns pesquisadores amadores relataram as criaturas se movendo ou tomando posse de presentes intencionais deixados por humanos, como alimentos e joias, e deixando itens em seu lugar, como pedras e galhos. Céticos argumentam que muitas dessas supostas interações humanas são facilmente enganadas, também resultado de erros de identificação, ou são puras invenções também. O fato de nunca se terem encontrado cadáveres nem ossadas destes seres sustentam também as dúvidas e apreensões quanto à sua existência. Existe uma teoria científica que aponta a possibilidade de essas criaturas serem descendentes diretos do Gigantopithecus, um primata já extinto, maior que um gorila, e que possuía dentes parecidos com os dos humanos. Seu parente vivo mais próximo é o orangotango. Inclusive, algo muito interessante é que no site da Guarda Nacional de Washington, eles possuem uma página dedicada ao pé grande, o Bigfoot, contendo a sua origem e principais características. Segundo o site, abre aspas, o debate e a pesquisa continuam. Existem organizações inteiras para estudar e documentar o pé grande e provar sua existência, e que também grupos regularmente vasculham florestas do noroeste procurando provas definitivas. Fecha aspas. O setor de defesa aérea ocidental da Guarda Aérea Nacional de Washington, inclusive, adotou o Bigfoot como seu mascote. Várias explicações foram sugeridas para os avistamentos e para oferecer conjecturas sobre qual animal existente foi erroneamente já identificado em supostos avistamentos do pé grande. Os cientistas normalmente atribuem os avistamentos a fraudes ou a identificação errônea de animais conhecidos e também os seus rastros. Principalmente os ursos negros estão nessa lista. Até por isso que esses avistamentos acontecem em regiões que provavelmente existem ursos. A maioria dos cientistas tradicionais desconsiderou historicamente a existência do pé grande, resultando de uma combinação de folclore, identificação errônea e farsa em vez de um animal vivo. Os folcloristas atribuem o fenômeno do pé grande a uma combinação de fatores e fontes, incluindo culturas indígenas, a figura do homem selvagem europeu e contos folclóricos. Também o pensamento positivo, um aumento cultural nas preocupações ambientais e a conscientização geral da sociedade sobre o assunto foram citados como fatores adicionais. E vocês, acreditam no pé grande? Uma coisa intrigante são os inúmeros relatos que as pessoas divulgam, principalmente em programas de TV norte-americanos. Alguns são, em grande maioria, os programas de mistérios são de relatos do Bigfoot ou do pé grande. E algumas histórias, elas inclusive são muito interessantes e críveis. Se vocês forem assistir programas que falam sobre mistérios e casos sobrenaturais, tem muitas histórias de pé grande, então... Eu tô assistindo um programa do Discovery, tem muitos programas do Discovery, né? Tem até um que é Em Busca do Pé Grande, se eu não me engano. Mas muitos programas do Discovery têm relatos de pé grande. Alguns, tu vê uma seriedade muito forte nas pessoas, fica difícil acreditar que elas estão mentindo. Então, será que essas pessoas se confundiram? Será que elas viram realmente? Vocês já viram pé grande? Eu sei que nós temos ouvintes aí internacionais. Alguém aí de fora já viu pé grande? Tem uma história boa de pé grande? Quer enviar pra gente? Fica à vontade, o nosso e-mail tá aqui na descrição do episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma dica, pode enviar lá no nosso Instagram, @calafriorreal, ou também pelo nosso e-mail. Fico no aguardo, espero o feedback de vocês. Então é isso, pessoal. Espero vocês no próximo episódio. Um beijão pra todo mundo. Até mais. E é pô, desfriou.